Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Na Várzea Grande é inaugurada esta sexta-feira mais uma Feira de Santeiria em Tomar e a Feira das Passas. Alguns encarregados de educação queixam-se da alimentação inadequada nas escolas Raul Lopes e Dom Nuno Álvares Pereira. Agrupamento garante que ninguém passa fome. União de Freguesias, de além da Ribeira Pedreira, vai ter uma zona de intervenção florestal. Já está constituído o grupo fundador.
Previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Vamos ter de céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado com neblinas ou nevoeiros. Nebulosidade que persiste até meio da tarde em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo da Roca. Vamos ter vento fraco superando temporariamente moderado, de pequena descida da temperatura mínima na região do sul, descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo da Roca, que será acentuada em alguns locais. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter para as capitais de distrito máxima de 26 graus para Coimbra e para Leiria, 27 graus de máxima para Lisboa, 28 para Porto Alegre, 29 para Castelo Branco, máxima de 30 graus para Santarém e para Tomar, a máxima vai ser de 30 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, nesta edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Na Várzea Grande é inaugurada esta sexta-feira, às 17 horas, mais uma Feira de Santeiria. O evento, que se prolonga até ao próximo dia 22 de outubro, vai integrar ainda a tradicional Feira das Passas, carrosséis, animação cultural, uma mostra de produtos locais, com destaque para o azeite, o mel e os vinhos. Associada à feira, realiza-se também a procissão de Santa Iria, sempre a 20 de outubro. Como referia o vereador Bruno Graça esta manhã, em declarações à Hertz, ao longo dos últimos anos, ele que foi o responsável pela organização do evento, o grande condicionalismo que se coloca presentemente à feira começa por ser, desde logo, o espaço onde esta se realiza. A presente edição volta, uma vez mais, a tentar a ligação da feira a um conjunto de atividades do setor primário e do comércio local.
Procurando, de alguma maneira, ligar a feira dentro das possibilidades que se dispõem, as atividades fundamentalmente do setor primário dos produtores do concelho e do comércio. Portanto, penso que é um evento que tem todas as potencialidades para poder efetivamente recuperar uma dinâmica que possa de alguma maneira alavancar estes dois setores aqui no nosso concelho. É óbvio que tem muitas limitações, fundamentalmente pelo tipo de espaço em que é realizada, mas vamos tentar, temos vindo devagarinho a tentar fazer isso e, portanto, este ano será mais um passo nesse sentido. O espaço não permite que se façam grandes coisas, que aquela feira naturalmente precisaria. Se quiser, de facto, ocupar um espaço importante na dinâmica da economia do concelho, terá que ter um espaço próprio e, devidamente, infraestruturado para poder atingir estes objetivos. Caso contrário, terá sempre estes dificuldades inerentes a um espaço, digamos, que tem as suas limitações, que é aquele, que não pode ser de outra maneira, e, portanto, a alternativa era aquela que existia quando, em 2013, que era de fazer feiras partilhadas por múltiplos locais, desde do mercado, as ruas, até chegar à Praça da República. Portanto, essa é a outra alternativa, que é, de facto, partilhá-la, querendo, de facto, ser um espaço unificado. Não podemos fazer outra configuração. No entanto, como as obras, portanto, de requalificação da Várzea Grande, certamente que não vão demorar, e isso irá obrigar, efetivamente, à procura de um novo espaço.
Feira de Santa Iria, na Várzea Grande, a partir da tarde desta sexta-feira. No que se refere à animação, ela arranca também hoje, às 21 horas, com a presença da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. O sábado e o domingo é reservado para a atuação dos ranchos folclóricos do Conselho do Mar, ao longo da tarde, e à noite há um novo concerto pela Banda Filarmónica da Sociedade Golden Pais. Quarta-feira, 18 de outubro, destaque também para a realização, às 21 horas, de uma Noite de Fados, numa iniciativa que acaba a Associação dos Amigos do Fado Tomar, e na quinta-feira, dia 19, às 18 horas, decorre o colóquio Debate Sabores de Tomar, Mel, Vinho e Azeite, uma iniciativa que visa apoiar o desenvolvimento rural. A sexta-feira, como sempre, é dia de Santa Iria, dia 20 de outubro, com missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, logo pelas 9 da manhã, e depois, às 10, a tradicional procissão de Santa Iria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O núcleo fundador da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira e Pedreira, fundado há cerca de uma semana, vai realizar já no próximo dia 27 de outubro, pelas 17 horas, na sede da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, em Valventeiro, a reunião de consulta prévia para a constituição da referida ZIF. A ERTE esteve à conversa com Alexandre Horta, o presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, que deu conta da importância deste processo de constituição da Zona de Intervenção Florestal para a sua freguesia.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora, bom, decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES, e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Portanto, há uma semana atrás constituímos o núcleo fundador. Portanto, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas daqui da freguesia, que fazem cerca de 400 hectares em termos de área total, cinco proprietários, correspondem a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e de Pereira. Para a constituição desta ZIFA, que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, pelo menos para a futura ZIF. Portanto, no próximo dia 27 de outubro vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia, e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área proprietários a incluir na ZIF. Pretendemos que seja até 50% ou mais de 50% da área total, dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição das IFES da Além da Ribeira e Pedreira. Que isso seja a curto, médio prazo, portanto, isto não é automático, não é? Mas, de qualquer forma, permite-nos, pronto, depois estamos constituídos como ZIF, permite-nos concorrer a alguns fundos para a limpeza da floresta, para o ordenamento da floresta, para a criação de alguns aceiros, portanto, que, como disse, a curto e médio prazo, será uma defesa contra incêndios. Portanto, será uma medida que bastante importante e que todos os proprietários da freguesia deverão aderir. A nossa freguesia é um pouco sui generis a nível do Conselho de Mar. Portanto, cerca de 80% da sua área está em rede Natura 2000, portanto, em floresta, digamos que floresta mediterrânica, portanto, ainda bastante virgem, digamos. Pronto, mas temos ainda uma faixa dos restantes 20%, que é a água florestal, das quais muito eucalipto. Portanto, vamos tentar fazer algum ornamento nessa área e também tirar proveito de algumas espécies que, estando em rede Natura 2000, podem ser importantes para a defesa contra incêndios, nomeadamente as espécies autóctones, como o carvalho, a azinheira e o sobreiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O militar do Regimento de Paraquedistas de Tancos, Conselho de Vila Nova da Barquinha, que ficou inconsciente após a realização de uma marcha de 30 km, continua internado nos cuidados intensivos do Hospital de Abrantes, para onde foi evacuado no final de tarde desta quinta-feira. Refira-se que o militar estava a cumprir os dois últimos quilómetros do referido percurso, exercício que fazia parte de uma prova de acesso ao curso de auxiliar de precursor. Então, ainda estão, aliás, ainda por entender os motivos pelos quais aconteceu esta situação, de tal forma que o Exército já procedeu à abertura de um processo de averiguações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As últimas horas têm sido de polémica em torno de uma eventual escassez alimentar no fornecimento das refeições às crianças e alunos das escolas Rolo Lopes e ainda da escola Dom Nuno Álvares Pereira. O assunto rebentou com uma publicação no Facebook por parte de uma encarregada de educação que partilhou via foto um prato com comida supostamente servida nos últimos dias, prato esse onde aparecem batatas e legumes sem qualquer tipo de acompanhamento. A cidadã, de nome Vânia Lourenço, alertava mesmo para o facto de esta refeição ser a única quente durante o dia para muitas crianças. A esta publicação sucederam-se depois diversos comentários de pessoas que se identificam como encarregadas de educação e as críticas apontam então para alimentação inadequada. Contactada pela ERTS, o Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, pela voz da vice-diretora Natália Nogueira, voltou a garantir que nenhuma criança ou jovem passa fome por ocasião do período de refeições nos diferentes estabelecimentos de ensino daquele agrupamento escolar, no caso específico nas escolas Rolo Lopes ou ainda na Dom Nuno Álvares Pereira. Natália Nogueira disse à ERTS que uma refeição é mais do que um prato principal, não deixando de lamentar que estas reclamações não sejam feitas à escola em primeira instância.
Eu gostava de lamentar logo precisamente que essas reclamações não cheguem aqui em primeira mão à escola, porque eu acho que é de facto na escola que nós devemos tratar dos assuntos que dizem respeito aos nossos alunos e neste caso aos educandos, portanto de quem faz essa reclamação. De facto, disse, e muito bem, que a refeição é composta por mais, não é só um prato, por isso eu considero inclusivamente que essa fotografia é descontextualizada, de facto deve ter sido retirada no momento da refeição, mas foi retirada simplesmente ao segundo prato. O que é que eu quero dizer? Que, de facto, se tivesse sido retirada ao tabuleiro, não é verdade, do tabuleiro deveria constar a taça da sopa, o pratinho com a salada, neste caso eu penso que a fruta, a sobremesa, é uma maçã assada ou uma maçã crua, e o pão. Aqui a fotografia é do prato, e parece-me que o prato de facto não está muito cheio, mas isso também tem a ver muitas vezes com o que os alunos pedem, e são os próprios alunos que muitas vezes pedem para não colocar mais. Portanto, eu vi o prato que tinha a parte do gratinado de peixe, que era com o peixe e as batatas, e depois os legumes, parece-me que era feijão verde com ervilhas, pronto. Faltava lá tudo o resto. Eu posso admitir que essa criança também tenha pedido para não porem mais, mas se realmente lhe puseram só esse bocadinho de comida, tenho a certeza que no final, se o aluno ou a aluna se tivesse dirigido à funcionária, e ela daria mais. Isso acontece muitas vezes.
Outros encarregados de educação, na mesma publicação, lamentaram que os filhos nem sempre podiam repetir o prato principal. Natália Nogueira quis dar o caso específico em que esta situação pode mesmo acontecer, mas classificou este exemplo como exceção, porque de resto garantiu que todos podem repetir o que quiserem.
Imagino que a comida é hambúrgueres. E eu fui, porque eu também fui perguntar. E é claro que aí está a imaginar que, portanto, normalmente o que colocam são dois hambúrgueres por prato. E que possam pedir o terceiro. É verdade que aí, não estando já no final quase da hora da refeição, porque as funcionárias têm a noção das refeições que ainda falta servir, se calhar não lhe vão dar o terceiro hambúrguer. Mas, se efetivamente houver comida e se os alunos, mesmo não tendo levado a sopa, porque isso também é fácil de verificar, não tendo levado a sopa, dão-lhe, não lhe vou dizer que dão mais, sei lá, 500 gramas de comida, não é verdade? Mas dão-lhe mais um pouco de comida, de certeza absoluta. E, entretanto, apesar de eu saber que as críticas eram destinadas à Raul Lopes e à Nuno Álvares, fui também aqui hoje ao refeitório da Santa Maria e fiquei muito contente, porque há uma coisa que eu costumo ver, é os tabuleiros, muitas vezes ainda com comida. E hoje fiquei muito contente porque, de facto, os tabuleiros, praticamente, os meninos tinham comido esparguete, era carne assada, esparguete com legumes. Verifiquei também que muitos tinham efetivamente a taça da sopa, significava que tinham comido também a sopa, por isso eu estou em condições para mesmo dizer que os funcionários, se os alunos se dirigirem lá, repetem mesmo, pronto. Agora, salvaguardando esta exceção, porque também foi a única exceção que me apontaram, é a questão dos hambúrgueres, que muitas vezes eles querem comer 3 hambúrgueres e podem não comer, mas há outras coisas que eles podem repetir, seguramente, podem repetir a sopa, podem repetir saladas, a sobremesa, é capaz do hambúrguer não poder repetir, porque ainda podem, mas não quer dizer que não o tenham já feito também.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta quinta-feira ficou marcada pelo arranque de mais uma edição do programa cultural Caminhos. Depois de ter havido registro para os caminhos do ferro e da água, seguem-se agora os caminhos da pedra, evento que se estende num extenso programa a diversos concelhos do Médio Tejo, naquela que é uma organização da comunidade intermunicipal. Tomar não fica de fora da iniciativa e, no início da tarde, na Praça da República e Corredor, houve registro para teatro ao ar livre, em que a população foi convidada a participar e a viajar no tempo. A Hertz marcou presença no arranque deste novo ciclo dos Caminhos da Pedra e falou com Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que abordou o sucesso desta iniciativa.
Claramente esta rede de itinerância cultural está a ganhar raízes e, portanto, está a afirmar-se também a própria marca do Caminhos, em primeiro lugar na nossa região e depois esperemos também no país. E, portanto, nesse sentido, parece-me que claramente é um projeto ganhador e que a nossa intenção é que no próximo ano, nos próximos 3 ciclos do próximo ano, possamos ainda conjugar com outros projetos ao nível do turismo, ao nível dos aquilo a que designamos os produtos turísticos integrados e, portanto, que possamos conjugar todas estas realidades, todas estas candidaturas no mesmo objetivo, que no fundo é promover o nosso espaço público, promover o nosso turismo, promover os nossos monumentos, dar vida a estes espaços que, como vimos agora aqui, no entanto, se juntaram uma quantidade considerável de turistas.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença neste início dos Caminhos da Pedra, que se vai prolongar até ao próximo domingo, e explicou a ligação do Conselho de Tomar ao projeto.
Tem valido a pena, não só para também animar a nossa cidade, mas também para nos afirmarmos como uma região. Portanto, estes caminhos, este projeto, é um projeto da comunidade intermunicipal, ao qual grande parte dos municípios aderiram, entre os quais Tomar, mas que serve também para promover a nossa região e dar animação à nossa região. E, portanto, tem valido a pena, foi o primeiro ano, portanto, efetivamente, o primeiro foi os Caminhos de Ferro e Tomar aderiu aos Caminhos da Pedra também, que tem tudo a ver com o nosso património edificado. Portanto, é um projeto para continuar e estamos já também a trabalhar nisso, melhorando aqui alguns aspectos e, portanto, acho que sim, que é uma mais-valia para o nosso concelho e para a região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A UCARDI, o Centro Clínico de Unidade Cardiovascular, sediado no Riacho, Conselho de Torres Novas, vai promover amanhã sábado, na Golgã, no Hotel Lusitano, o segundo encontro da UCARDI, dedicado precisamente ao tema da cardiologia. O evento começa às 9h15, tem como objetivo reunir os médicos especialistas da cardiologia e os médicos de clínica geral e familiar da região na abordagem desta temática. Como refere Jorge Guardado, da UCARDI, Centro Clínico Unidade Cardiovascular, o tema é de grande importância, uma vez que as doenças cardiovasculares são atualmente responsáveis pelos números elevados de morbilidade e mortalidade verificados no país e na região.
A segunda reunião clínica da UCARDI vem no seguimento do nosso projeto a nível regional, de desenvolver um encontro entre médicos, nomeadamente entre médicos da especialidade rainha da clínica, que é a cardiologia, e os médicos de medicina geral e familiar da nossa região, que envolve os concelhos de Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Tomar, Abrantes, portanto, estes concelhos todos que estão aqui na nossa, nos nossos limites, e o Grande também. Enfim, a ideia aqui é tentar fazer com que os médicos se encontrem e discutam as temáticas mais atuais ligadas à cardiologia e outras especialidades que estão em fronteira com a cardiologia. É um tema importante. Nós sabemos todos que a doença cardiovascular é responsável por grande parte da morbilidade e da mortalidade a nível do nosso país e a nível dos países ocidentais, de modo que achamos que é altamente pertinente avançarmos com este tipo de projetos, uma vez que a nossa região tem uma lacuna enorme. As coisas neste momento estão muito, muito centralizadas na capital e nas grandes cidades, e nós precisamos, a nível da nossa zona, também ter este tipo de iniciativa, de forma a que as pessoas possam falar entre elas e colocar em discussão aquilo que é a atualidade neste tipo de patologias. O panorama a nível nacional é de facto um bocadinho mais, é um distrito com uma alta incidência de doença cardiovascular. Não é o pior, mas também não é o melhor. Digamos que está localizado um bocadinho acima da fasquia média do que é a incidência tanto de ataque cardíaco, tanto de infarto como de acidente vascular cerebral.
O Cardio Centro Clínico, Unidade Cardiovascular, debater na Golgan, no Hotel Lusitano, no âmbito deste seu segundo encontro, o tema das doenças cardiovasculares. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.